Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Oi, pessoal. Sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Hoje temos a ficção de Tony Grado, a poesia de Casimiro de Abreu e também dicas de leitura e lançamentos. Vamos juntos! Se você gosta de histórias fortes, cheias de questões filosóficas, políticas e psicológicas, vale a pena colocar no radar a série Não Branco, Não Homem, do paulistano Tony Grado. A obra, que chega ao terceiro volume, mistura aventura, drama e reflexões profundas sobre identidade, poder e a própria condição humana. Eu conversei com Tony sobre esse livro e sobre as influências que o inspiraram a escrever essa série.
Entrevista.
E aqui no Autores e Livros, a gente conversa com o escritor paulistano Tony Grado, autor da série Não Branco, Não Homem, um projeto literário que nasce de um mergulho filosófico e emocional de mais de uma década. Com 3 volumes já lançados, o último previsto para o ano que vem, 2026, a obra combina política, psicanálise, aventura e uma boa dose de humor sombrio. Tony Grado, seja muito bem-vindo aqui ao Autores e Livros.
É um prazer estar aqui atendendo esse seu convite.
Essa é uma série que provoca, né, questiona, desafia o leitor a olhar para o desejo. Eu recebi os 3 livros e eu te confesso que não li a série toda ainda não, tá? Tô ali adiantando o primeiro volume, mas que escrita interessante, que coisa muito legal. E aí nessa conversa aqui vamos bater papo sobre esses livros. Fala pra gente como é que essa série nasceu, por que essa investigação sobre filosofia, psicanálise e mitologia se transformou nesse livro, deixou ali a área do estudo e virou uma ficção.
Olha, eu diria que começou em 1988, é um tempinho já, pelas minhas contas, há uns 37 anos, quando eu tive um trauma assim forte, a perda da minha irmã.
Uhum.
E a partir disso, uns 2 anos depois, eu comecei a me interessar por psicologia, por psicanálise, justamente para entender o impacto que aquele trauma estava fazendo sobre mim e que eu desconhecia, né? Nunca tinha pensado sobre o inconsciente. E aquilo era realmente uma novidade para mim. A partir disso, eu já escrevia desde sempre, mas nada pretensiosamente. Eu não estava me vendo como um escritor que precisava escrever. Eu tinha necessidade de colocar minhas ideias no papel, eventualmente escrevia algum pequeno conto, alguma coisa assim. Geralmente eram ideias sobre o cotidiano. Eu sempre tive isso desde os 15, 16 anos. Mas aí, a partir desses estudos e tal, a partir do trauma, eu comecei a escrever uma peça de teatro, chamava-se A Saga de Félix Farr, e ganhou o terceiro lugar no concurso estadual aqui de São Paulo. Aí já estou falando de 1994. Então, a partir disso, eu me aprofundei mais ainda para poder melhorar a qualidade dos meus personagens. Eu me aprofundei no estudo de psicanálise, e aí eu me encantei de uma tal maneira. Eu acabei me desviando das peças de teatro, eu cheguei a escrever 3, juntando com a primeira, né? Eu me distanciei completamente disso e me aventurei, mesmo sendo autodidata, a escrever um livro de filosofia, cuja temática era a ontologia do desejo. O nome é muito chique e não sei o quê, mas ontologia do desejo significa nada mais nada menos do que tentar descobrir o que o desejo, a vontade, aquilo que nos anima, né? Não apenas o desejo do ponto de vista freudiano sexual, mas a vontade em geral, aquilo que nos anima a fazer o que quer que seja, como que ela funciona, né? Para além das nossas interpretações, o que ela é em si, que é isso que é ontologia, né? Uhum. O estudo da filosofia, daquilo que as coisas são em si. Bom, entrei nessa parada, como autodidata, eu tive um projeto excessivamente megalomaníaco, eu vejo isso hoje. Isso é um defeito de quem costuma fazer as coisas sozinho. E depois de 10 ou 11 anos tentando escrever e já colecionando algumas poucas centenas de páginas, eu vi que aquilo ali não estava chegando a lugar algum. Tinha sido uma validade para mim, como minha formação, mas aquilo não era algo que eu queria publicar. E aí eu mudei completamente a direção e comecei a escrever, tentei traduzir aquelas ideias em termos de ficção. E aí é que nasceu o projeto Não Branco, Não Homem. É, eu comecei a escrever propriamente os livros em 2009,
uhum.
e fui terminar em 2017. Foram aí 8 anos para completar os 4 volumes. E depois teve pandemia e tudo mais, então eu fui, demorei um pouquinho mais para lançar os livros. Agora estou lançando o volume 3, que é o penúltimo, já com a previsão de lançar o volume 4 ano que vem, que aí completa a história toda.
Fala um pouquinho da trama, sem dar spoiler.
Então, é uma trama que lida com... É uma espécie de suspense político, porque trata de uma época de eleição numa grande metrópole. É, quem notar qualquer semelhança com São Paulo não é mera coincidência. E aí eu coloco uma situação mais ou menos simbólica, que é 2 partidos apenas, um partido de esquerda e outro de direita, lutando pelo poder, pela prefeitura dessa grande cidade. E aí aparece uma terceira candidatura independente na figura de um personagem muito controverso, que é a Não Homem. É uma intersexual, uma professora universitária, que não tem papas na língua, ela tem ideias polêmicas e não tem medo de apresentá-las. Aí ela vai enfrentar uma série de resistências, tanto do meio político como de todos os meios que têm interesses assegurados, né?
Uhum.
A candidatura independente dela começa a crescer na opinião popular por parecer ao povo que era uma alternativa real ao que se assegurava aquela política tradicional. E aí ela começa a crescer e aí desenrola esse suspense, com graves consequências para ela, mas também com muitas experiências assim, reveladoras. No meio desse thriller político, nós temos uma questão de costumes, que é a questão da identidade de gênero, não é?
Uhum.
Da parte dessa personagem intersexual. Temos também um dos 2 personagens principais, que é o Não Branco, que é um impostor, um chefe do narcotráfico, que, na verdade, não é aquilo que pensam que ele é. E ele se une ao projeto político independente da Não Homem. E é mais ou menos em torno disso. É política, costumes e filosofia.
Os livros têm uma estrutura fragmentada, os diálogos ali são bem, bem afiados, bem diretos, incisivos. E conta pra gente qual foi o maior desafio, depois daquilo que você contou pra gente, dos anos de preparação, de escrita, para poder chegar em algo, apesar da, como eu falei aqui, apesar da estrutura fragmentada, mas em algo que tenha uma unidade.
Olha, isso, eu tenho uma vantagem e uma desvantagem. Eu tenho a vantagem de escrever rápido e eu tenho a desvantagem de escrever rápido.
Uhum.
O que acontece? Eu crio muito material, mas depois eu me vejo uma tarefa muito difícil de editar aquele material todo que eu produzi mais ou menos rapidamente. Sendo que realmente muita coisa não vale a pena, né? A gente realmente tem que cortar e é muito difícil cortar. A gente às vezes tem o autor, ele se apaixona por aquilo que escreve e uhum. tem dificuldade em cortar. Então eu tive que cortar muita coisa, muitas histórias. E também eu tenho um misto de plano com improvisação. Uhum. Eu sou músico também. Então e a minha praia é piano instrumental, piano jazz. O que que acontece? Para quem não está familiarizado com a linguagem jazzística, instrumental de modo geral, você tem um tema e você improvisa,
uhum.
não é? Você tem a liberdade de improvisar. Geralmente os improvisos são melodias improvisadas em cima da mesma harmonia, mas você tem tanta liberdade que o céu é o limite. Então, o meu jeito de escrever é mais ou menos assim também. Eu tenho anos de preparação teórica sobre o que eu vou falar. Então, eu tenho bastante certeza do que eu vou falar antes. Mas, a partir daí, qual é a história? Quem são os personagens? Isso tudo é muito no improviso. É, a primeira coisa que eu escrevi e que ficou, que vingou na edição final, foi a história do menino numa guerra qualquer, por poder, por tribos, por causa de religião, todo esse tipo de coisa comum que acontece na África. E essa é a origem do personagem não branco. Ele, na época, é uma criança de 4 anos, que o irmão de 14, 15 vai conduzindo pelo meio de uma cidade em chamas, né, em meio a uma guerra civil muito complicada. Então, essa foi a primeira coisa. Eu sentei, isso tem mais ou menos umas 10, 12 páginas, eu sentei e escrevi isso em 2 horas. E toda vez que eu voltava, eu falava, não, isso aqui vai ter que ficar. Eu não sei o que eu vou fazer com isso, mas vai ter que ficar. Muitas vezes aconteceu isso. Eu escrevia alguma coisa no impulso e depois eu pensava, não, se a história tiver que dar uma torcida para lá e para cá para incluir isso, eu vou fazer isso. Então, assim, eu acho que, como são muitos personagens, muitos episódios, eu acho que foi quase um trabalho de arquitetura, aí sim, para conseguir colocar todas essas histórias a serviço de uma espinha dorsal única, né, que é o que eu pretendo. Então, quem lê um livro só, pode ler, porque as histórias geralmente se encerram num livro só. Mas para compreender toda a dinâmica do... essa dinâmica toda dos conflitos em paralelo, aí realmente vale a pena, né? Lógico, né? Eu vou dizer que vale a pena ler os 3 volumes e os 4 a partir do ano que vem.
Geralmente quem escreve nesse estilo que você está contando para a gente, onde escreve bastante, onde escreve por longos anos e que depois vai organizando na hora de publicar, geralmente não termina de escrever, né? Às vezes decide, não, vou ter que parar, porque senão nunca termino, né? O que o texto mais te surpreendeu ao voltar nele, anos depois?
O que me surpreendeu foi, assim, um autoelogio, mas é um autoelogio sincero. Uhum. E eu sou muito crítico em relação ao que eu escrevo também. Tem muitas passagens que eu gostaria, eu já publiquei, que eu falo, nossa, isso preferia que tivesse sido feito diferente. Muitas. Mas tem uma coisa que eu acho que é estrutural e que eu gosto, é que eu continuei a escrever o livro de filosofia de 3 anos para cá. Uhum. E aprofundei bastante em relação àquela primeira tentativa emblemática lá, né? Meio confusa. E eu vejo que, apesar de eu não ter a clareza das ideias filosóficas que eu tenho hoje, quando eu escrevi essa ficção, eu parece que eu realmente estava com a intuição afiada, porque eu estou melhorando a ideia filosófica e o que eu escrevi de ficção não está em desacordo. Eu gostei dessa coerência, tá? Entre a ideia e a ficção.
Muito bem, então. Tony, para a gente encerrar nosso bate-papo, o terceiro volume já foi lançado, já está por aí nas livrarias, né? Os 3 livros estão disponíveis na Nine Editorial. Como é que nosso ouvinte pode te encontrar nas redes sociais, querer saber mais sobre o seu trabalho?
Bom, eu tenho o meu perfil no Instagram, que é o arroba Tony Grado. Eu tenho também o meu site, né, que é o www.tonygrado.com.br. E a saga Não Branco, Não Homem, o mais fácil é procurar lá na Amazon, que aí você vai ter tanto o livro virtual como o livro físico, né? Então é isso, eu acho que esses são 3 canais onde quem quiser acompanhar um pouco do meu pensamento, o que está por trás dessa saga, vai poder encontrar lá nesses 3 canais.
Tá certo. Tony, Tony Grado, muito obrigado pela conversa, obrigado por compartilhar esse universo dessa trilogia que vai se tornar uma quadrologia até o ano que vem, Não Branco, Não Homem. E eu já deixo aqui o convite. Quando o quarto livro sair, eu quero que você volte aqui para a gente continuar conversando e eu prometo que até lá eu vou ter lido os quatro livros para a gente poder conversar com mais profundidade. Opa. E aí a gente vai poder soltar alguns spoilers para os nossos ouvintes.
Excelente, Anderson. Eu agradeço demais o convite e perfeitamente. Vou aguardar ansioso pelo teu convite para o lançamento do quarto volume.
Já está convidado.
Obrigado aos também. Valeu, Anderson. Obrigado.
Um grande abraço e até a próxima, Tony.
Até a próxima, Anderson.
Essa foi a conversa do escritor paulistano Tony Grado sobre a série Não Branco, Não Homem. Publicada pela Nine Editorial, a série está disponível nas livrarias, na Amazon e demais portais da internet. Vamos agora para o intervalo e daqui a pouco eu trago algumas dicas de leitura e lançamentos.
Estamos apresentando Autores e Livros.